Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Purificai, Senhor, meus ouvidos. Purificai, Senhor, meu coração, para ouvir e guardar vossa palavra.
Juntos, purificai.
Purificai, Senhor, meus ouvidos. Purificai, Senhor, meu coração, para ouvir e guardar vossa palavra.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de vós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o evangelho. O outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação.
Glória a Deus, Senhor.
Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus, filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos assentar um instante, filhos amados. Hoje, mais do que uma homilia, uma pregação, eu gostaria de fazer com vocês um momento de agradecimento a Deus, né, filhos? Estamos aí praticamente encerrando o primeiro semestre do nosso ano. Quantas coisas nós já vivemos nesses 6 meses, né? Seja a nível de família, seja a nível de Brasil, de política, de sociedade, mas principalmente a nível de igreja. Quantas coisas nós temos para agradecer a Deus que nos trouxe até esse dia de hoje. Foi um primeiro semestre difícil? Para a maioria de nós, provavelmente sim. Mas foi um semestre onde nós fomos abandonados e esquecidos por Deus? Certamente não. Deus, Ele continuamente nos toma pelas mãos, nos conduz segundo a sua vontade, e ali onde tantas vezes nos sentimos abandonados, desamparados pelos irmãos, tantas vezes Deus se faz presente e diz: eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. E Deus, certamente, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona. Diz o Papa Francisco muitas vezes, né, que nós nunca deveríamos nos cansar de pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos e nos afastamos de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Por isso eu gostaria de saber com vocês, filhos, ajudem o padre agora a fazer essa retrospectiva do nosso primeiro semestre. Seja a nível de família, seja a nível de comunidade de Santo Antônio, de paróquia São Pedro, quais os motivos que nós temos hoje para agradecer a Deus? O que vocês acham que nós devemos agradecer a Deus por esse semestre que nós estamos acabando, filhos? Pela vida, dona Helena? Pela saúde? O que mais nós temos para agradecer a Deus, filhos? Pela família? Por estarmos sempre em oração? Pelo trabalho, aqueles que estão trabalhando ou conseguindo emprego nesse semestre, né? O que mais nós temos para agradecer a Deus, filhos? Por mais um dia que nós levantamos, pela vida que Ele nos dá, né? Não é, filho? Só o dom da vida, cada dia de vida é um milagre de Deus, né? Como explicar que todos os dias esse organismo vivo aqui se mantém, enfim, Deus vai cuidando, Deus vai conduzindo, né? O que mais nós temos para agradecer a Deus, filhos? Pelo alimento de cada dia, pelo pão que Ele não nos deixa faltar, pela saúde da família, né? O que mais, filhos? Hã? Só isso? Pela? Pela natureza, né, filho? Pelo dom da vida de todos os seres. Tantas coisas nós poderíamos ficar aqui agradecendo, né, filhos? Por tudo isso que vocês colocaram, mas também eu acredito principalmente é esta a motivação para estarmos aqui, que é pelo dom da fé. Se nós não tivéssemos fé, nós não estaríamos aqui hoje, nós não estaríamos agradecendo por nada, porque quem não tem fé acredita que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que fazemos é obra da minha própria força, da minha própria capacidade. Eu não preciso de Deus, eu não preciso do próximo, Deus para mim não existe. Acredito que o fato de estarmos aqui reunidos, depois de vivermos um semestre tão abençoado, com as festas dos padroeiros, São José, Santo Antônio, São Pedro, com as celebrações da quaresma, da Semana Santa, onde pudemos alimentarmos-nos com a palavra, com a Eucaristia, com os outros sacramentos, especialmente da confissão, como igreja estamos aí caminhando, quanta coisa também como igreja, corpo místico de Cristo, nós temos e podemos agradecer, filhos. Mas também precisamos nos comprometer. Eu pergunto para vocês, filhos: Deus é fiel, sim ou não?
Sim.
Ele nos desampara?
Não.
Ele nos abandona?
Não.
E por que a gente abandona Ele com tanta facilidade, então? Por que a gente falta na missa com tanta facilidade? Por que que a gente abandona a Eucaristia com tanta facilidade? Nós precisamos ter, sim, o coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que Ele já realizou. E o milagre, a bênção maior que Deus já realizou na nossa vida, não é o milagre da vida, da saúde, do emprego, da natureza. Tudo isso, sim, são sinais do amor de Deus para conosco. Mas o nosso maior agradecimento, não somente no primeiro semestre que estamos encerrando, mas o nosso maior agradecimento em toda a nossa vida, deveria ser a maior prova de amor que Ele já nos deu, que foi morrer na cruz por nós. O Seu sacrifício já é motivo suficiente para estarmos aqui. Não precisaríamos pedir mais nada. Emprego, saúde, dinheiro, isso, aquilo, não. O simples fato de ter morrido por nós na cruz já deveria ser motivo suficiente para estarmos aqui todos os domingos e agradecer. Porque foi pelo Seu sacrifício na cruz que Ele gerou essa nova criação, que Ele nos devolveu a vida, nos libertando da morte e do pecado e nos dando a liberdade dos filhos de Deus, que nos fala, segundo a leitura de hoje: olha, vocês agora estão livres, não somos mais escravos do pecado. Pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora estamos libertos. Só que o autor sagrado diz: não torneis novamente a escravidão. Jesus, pela sua morte cruenta, nos libertou. Só que agora Ele nos pede: vocês são livres, foram libertos, não voltem agora para a escravidão do pecado. Deus, Ele me libertou de um monte de males. Eu agora não posso voltar a abandonar a Deus e escolher novamente o pecado. É para a liberdade que vocês foram libertos. É para a liberdade dos filhos de Deus. Ora, nós acabamos de olhar o nosso semestre e agradecer por um monte de coisas. Pela vida, pelo trabalho, pela saúde, pela natureza, pelo pão de cada dia, enfim. E agora, o que nós esperamos para o segundo semestre, filhos? O que nós desejamos de Deus? Ele que nos ensina: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Ele nunca nos desampara. O que é que nós queremos pedir, então, para o segundo semestre? O que vocês esperam desse semestre que nós vamos iniciar? Fala um pouquinho para o padre. O que vocês estão pedindo a Deus para o semestre que nós vamos iniciar? Espera aí. Ali? Nossa, o padre é surdo, filho. Para que Deus aumente a nossa fé, né? Isso, então, também vem no que ela falou: aumentar a nossa fé para não nos afastarmos da oração, né? Pela paz no mundo. Que mais? A gente não precisa de nada para o segundo semestre, graças a Deus. Se a comunidade já está tão abençoada que já tem tudo. Para continuarmos firmes em oração. Que mais, filhos? Pelos nossos governantes. Mas para vocês, para as famílias de vocês, para a casa de vocês, para os filhos de vocês, o que vocês esperam de Deus, que Deus realize nesse segundo semestre? Saúde para a família, né? Mais união. Que aumente a nossa fé. Mais conversões. Mais segurança. Aham. Uhum. Glória a Deus, né? Colocarmos Deus na frente de tudo, né? Quantas coisas Deus já nos fez, e eu tenho certeza, filhos, quantas coisas também Deus nos dará. E Ele quer dar todas essas bênçãos para nós. Mas de nós Ele só espera uma coisa, e o Evangelho foi claro: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu sou filho de Deus, sim ou não? Você ama Deus, sim ou não? Então eu não posso viver como se Deus não existisse. Que bonito que a nossa irmã ali falou, né? Colocar Deus na frente de tudo, acima de tudo. Afinal, não é esse o primeiro mandamento da lei de Deus, sim ou não? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas não é amar a minha vontade, não é amar o meu trabalho, não é amar o meu dinheiro, não é amar os meus amigos que me levam para beber, para fumar, para me distrair, não é amar o mundo que me afasta de Deus, mas é amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E quando o Senhor, o Evangelho, coloca não é digno de mim, não significa que Ele não quer me abençoar. Quer, mas Ele não encontra espaço no meu coração, porque eu estou tão preocupado com fazer, fazer, fazer e fazer, com ganhar, ganhar, possuir, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei mais o quê, que eu esqueço o essencial, que é Deus. Não à toa o Evangelho ensina: buscai primeiro o... buscai primeiro o... reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Busca primeiro a Deus, que Deus não vai deixar faltar para você aquilo que é essencial para a tua vida. Eu sempre gosto de brincar, né, filhos, dizendo que o que é essencial para a minha vida, Deus não vai deixar faltar. Depois, o supérfluo, a gente corre atrás se a gente quiser. Mas o essencial, Deus não deixa faltar. Por isso a necessidade de compreendermos. Talvez o maior pedido que deveríamos fazer para esse segundo semestre é exatamente o que vocês colocaram. Meu Deus, aumenta a minha fé. Não me deixe me distanciar de Ti, me afastar de Ti. Senhor, me ajuda a compreender que por mais difícil que esteja a minha vida, por mais pesada que seja a minha cruz, somente o Senhor é o meu caminho, verdade e vida, que me mantém, que me abençoa, que me liberta, que me santifica. Porque a minha pior desgraça, filho, é quando eu tiro Deus do centro e coloco a minha humanidade, a minha vontade, o meu querer. Quando Deus deixa de ser o centro e na minha prepotência eu acho que eu me basto a mim mesmo, a minha vida pode até caminhar por um período de tempo. A minha vida pode até funcionar por um período de tempo. Mas sem me dar conta, pouco a pouco, tudo que está ao meu lado vai desmoronando. Porque Deus é a pedra fundamental. Deus é o centro de tudo. Tira Deus, a construção cai, desaba. Imagina uma casa que não tem alicerce, não tem fundação, construída em cima da areia da praia. Ela pode até parecer bonita por um momento, pode ser uma construção linda, mas com o tempo, pode ter certeza que a água, a maré, vai tirando aquela areia debaixo da construção, e quando a gente menos se dá conta, na primeira onda que bate, a casa toda cai e é destruída. É assim a nossa vida, quando tiramos Deus do centro. Por um tempo, a construção da minha vida pode parecer a coisa mais linda do mundo, né? Tudo na minha vida está dando certo. Olha, lembra a parábola do filho pródigo? Ah, eu tenho dinheiro, agora vou sair, vou gastar, vou beber, vou gastar com mulherada, com isso, com aquilo. Mas depois, com o tempo, Deus não sendo o fundamento da minha vida, a casa vai pouco a pouco desmoronando, tudo vai se acabando, tudo vai se perdendo. Por isso, reconhecemos, sim, todas as maravilhas que Deus realizou no primeiro semestre do nosso ano. Mas queremos já, Senhor, entregar em Tuas mãos o semestre que nós estamos iniciando. Primeiro pedir, aumenta a nossa fé, fortalece o nosso amor por Ti, para compreendermos, para compreendermos que sem tudo aí no mundo eu posso viver, sem Deus eu não posso. Sem Deus eu não posso. E fortalecidos na fé, Senhor, nós queremos pedir também, aí nós colocamos sim as nossas necessidades, filhos. Senhor, fortalecido na fé, eu quero te pedir, abre a porta do emprego para mim, que estou desempregado, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos, que estão lutando para colocar o pão de cada dia na mesa. Senhor, aumenta a minha fé e agora eu te peço, concede-me a saúde que eu tanto necessito, Senhor. Eu que estou aí na fila do SUS já há tanto tempo, em busca de um exame, em busca de um tratamento, em busca de um médico. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, concede a paz dentro da minha casa, liberta o meu marido, meus filhos, das drogas, do álcool. Concede a minha esposa, a minha mãe, a graça que tanto necessita. Aí sim, nós vamos até Deus e confiamos a Ele a nossa vida e nossas necessidades. Mas eu só posso entregar a Ele se verdadeiramente eu compreender que a minha vida não me pertence, a minha vida é Dele. E se é Dele, eu não posso querer tomar de volta. Quando eu estou apertado, eu busco a Deus. Quando eu estou necessitado, eu busco a Deus. Quando a minha vida parece que está dando tudo certo, o primeiro que eu esqueço quem é? Deus. Por isso nós precisamos começar pedindo, meu Deus, aumenta a minha fé, para que nos momentos bons e difíceis, de alegria e tristeza, de louvor ou de lágrimas, eu sempre permaneça contigo. Que eu compreenda que o Senhor é o meu alfa e ômega, o meu princípio e fim. O Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha vida, o Senhor é meu tudo. Que eu nunca me afaste de Ti, Senhor. Olha quanta coisa, filhos. Mas vamos levar principalmente no coração o finalzinho desse evangelho, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu não posso olhar para a minha vida antiga e sentir saudade da vida que eu levava. Porque agora eu assumi a minha cruz e caminho com Cristo. Não, a minha vida passou. Hoje eu sou uma nova criatura. Sou de Deus, quero permanecer com Deus e nada, nem ninguém deve me afastar de Deus. Se eu estou perseverando na fé com Deus, caminhando como igreja, repito mais uma vez, por maior e mais pesada que seja a minha cruz, as minhas dificuldades, eu não desanimo, porque eu sei que eu não carrego essa cruz sozinha. Cristo está comigo. E ao mesmo tempo sem me lamentar, né, filhos? Porque é tão chato essa lamentação da vida, né? Ah, porque eu estou sozinho, a Celina me abandonou. Ah, porque eu estou sozinho, a dona Helena não lembra mais de mim. Ah, porque eu estou carregando a cruz sozinha, a dona Maria não fala comigo. Não, filhos, a cruz é tua, é de Cristo. A comunidade pode até rezar por mim, a comunidade pode até pedir por mim, mas cada um assuma a sua cruz e vá. Caminhe, faça a sua parte. Não desanime, porque a tua salvação não depende da Celina, não depende da dona Helena, não depende da dona Maria, não depende do padre. A tua salvação depende de você. De você assumir a sua cruz, de você assumir a sua fé e caminhar. a comunidade orante, a comunidade cristã, é esse local onde nós nos reunimos como família de Deus, para louvar e ao mesmo tempo para pedir e elevar os nossos corações a Ele, mas que saber que lá no dia a dia é o teu sim que Deus espera, é o teu sim que Deus quer ouvir, é o teu sim que Deus quer receber, para que Ele te salve. Por isso hoje o Evangelho é tão bonito. Olha, não coloca a mão no arado e olha para trás, não, olha para frente. Olha para frente, para o que Deus está preparando para você, para o que Deus tem preparado para você, para o que Deus espera de você. Olha para frente, não olha para o lado para saber quem está com você ou quem te abandonou. A salvação é particular. Olha para frente e vai. Vai ao encontro do Cristo, um Cristo que te alimenta com a palavra, com a Eucaristia, um Cristo que te alimenta pela fé, mas olha para frente e segue. Ou como coloca a primeira leitura, né? Levanta-te e come, porque o caminho é longo, o caminho é distante, o caminho é tortuoso. Levanta-te então, aproxima-te do sacramento, se alimenta da Eucaristia, fortalece a sua fé e vai, porque o caminho é longo, o caminho é difícil. Mas eu repito, o que me alegra profundamente o coração é saber que eu não estou sozinho. E repito, com o Papa Francisco, Deus não se cansa jamais de nos abençoar e de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de Deus e o abandonamos, mas Deus nunca se cansa de nós. Então, levanta-te, come e vai, porque o caminho é longo. Isso tudo para dizer, mais uma vez, eu repito, filhos, sem Deus nós não podemos viver. Sem Deus nada se mantém de pé em nossa vida. Sem Deus nada progride, cresce honestamente. Queremos crescer, não só humanamente, mas espiritualmente falando? Levanta-te e come, porque o caminho é longo. Mas nesse caminho nós não fazemos sozinhos. Cristo está conosco até o fim dos tempos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Abarca, o amor de Deus pra você.